UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ilustrada. Hoje, Belo Horizonte ganhou mais uma ferramenta para promover a cultura e os espaços culturais aqui da cidade. O aplicativo Rua BH, Roteiro Unificado das Artes, chega trazendo o mapeamento dos principais espaços culturais da capital mineira, como teatros, galerias de artes, cinemas, bibliotecas, museus, entre outros. São cerca de 150 espaços mapeados, com uma abrangência que vai desde os mais tradicionais até os mais alternativos. E a gente vai falar sobre isso agora, vamos conversar com a Laura Guimarães, ela é uma das idealizadoras desse aplicativo e também sócia da Articular, que é a empresa que criou o Rua BH. Laura Guimarães, uma ótima noite para você, seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada, seja bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa também.
Boa noite, Luiz, muito obrigada, obrigada pelo espaço aí de divulgação do nosso projeto.
Pois é, muito interessante o projeto, parabéns pela iniciativa. E eu queria saber exatamente de onde é que surgiu essa ideia e há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse aplicativo.
Então, a ideia desse projeto surgiu de experiências nossas de viagem mesmo. Enquanto a gente ia aos lugares, a primeira coisa que a gente procurava era sobre a infraestrutura cultural, né, das cidades. E aí a gente descobriu que em Buenos Aires, por exemplo, tem o Mapa das Artes, que era um mapeamento dos espaços culturais de Buenos Aires. E a gente percebeu que pelo fato dele ser segmentado, né, específico para a área cultural e artística, ele conseguia ter uma informação mais organizada e principalmente validada, assim. E aí isso nos fez pensar e a gente começou a procurar iniciativas em outras cidades também. E aí surgiu a ideia de a gente trazer esse projeto para Belo Horizonte. Então, a gente inscreveu o projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, foi aprovado em 2015, então tem 2 anos que nós estamos aí trabalhando nele.
Bacana. Rua, né? Que Rua. Quer dizer exatamente?
Roteiro Unificado das Artes de Belo Horizonte.
Que ótimo. Agora, muita gente usa hoje em dia o Waze, usa o Google Maps para se orientar. Fala para a gente exatamente a diferença entre o aplicativo de vocês e esses tipos de aplicativos de localização que a gente já tem.
Claro. Bom, nele vai ter estritamente espaços culturais. Uhum. Então, quando você abre o aplicativo, ele vai mostrar um mapa, como se fosse um mapa do Google Maps, por exemplo, com a identificação de onde você está e alguns pins próximos de você, que são aqueles espaços culturais mais próximos. Até aí não tem muita diferença, mas quando você clica nesse pin, nessa localização desse espaço cultural, aí vai te mostrar uma foto do espaço, um breve descritivo, horário de funcionamento, localização, contatos e o site do espaço para você verificar a agenda cultural desse espaço. Além disso, dessa informação que é um pouco mais aprofundada, né, do que o Waze e o Google, a gente permite buscas e filtros que eles podem se relacionar entre si. Então, você pode fazer uma busca pela região. Uhum. Então, você quer ver quais são os espaços culturais da região nordeste de Belo Horizonte, por exemplo. Ou por tipo de espaço, se é centro cultural, se é museu, se é galeria, cinema, biblioteca, teatro e diversos outros. Ou se é pela área artística, então nós temos artes cênicas, artes visuais, audiovisual, que é o cinema, literatura, a música, etc. E ou busca por nome. Você pode usar um ou mais filtros desse. Então a busca ela vai ficando mais refinada e mais qualificada. Além disso, tem uma outra área, que é a área de roteiros culturais, que a gente indica algumas experiências pela cidade de acordo com o tema e que a gente trabalhou para que sejam, que fujam um pouco do lugar comum, né, desses passeios turísticos que nós estamos acostumados a ver em Belo Horizonte.
Entendi. Qual foi o critério para vocês mapearem os pontos culturais? São os principais, os mais importantes da cidade, ou basta que seja um espaço cultural e vai estar lá no aplicativo?
Não, na verdade foi ótima essa pergunta sua, porque jamais o nosso critério seria os mais importantes. Uhum. Inclusive, no momento da pesquisa, a gente gastou uma energia a mais justamente para mapear aqueles espaços que sejam mais alternativos, que tenham uma atuação mais local, uhum, ou que sejam mais recentes, justamente para a gente poder enriquecer o nosso mapeamento. Claro, os espaços mais consagrados, eles são importantes, claro, não poderia deixar de faltar, mas nos orgulha ter conseguido pegar esses espaços que não estão divulgados tão bem quanto esses outros espaços consagrados, né? É o caso das bibliotecas comunitárias, dos cineclubes, da sede de alguns grupos artísticos que são abertos ao público, de algumas casas de formação ou de coworking, mas que tenha programação cultural e tal. E aí, para poder fazer essa escolha de qual espaço entra ou não no aplicativo, nós estabelecemos três critérios. Uhum. O primeiro é ter uma programação cultural, de caráter cultural. A segunda é ter um funcionamento regular, né? Assim, não precisa abrir todos os dias, mas que tenha uma regularidade para que a gente possa informar isso ao usuário, né? Para que ele não chegue lá na frente de um espaço cultural e dê de cara com as portas fechadas do espaço. Verdade. E que este espaço tenha a sua programação, a sua agenda cultural disponibilizada num site da internet. Justamente para que o usuário queira saber o que está acontecendo naquele dia, possa ir ao site do espaço. Então, basicamente, são esses três critérios para a seleção dos espaços.
Entendi, que ótimo. Os espaços mais clássicos, como você mencionou também na sua resposta, chegaram a um nível tal que talvez nem precisem de tanta divulgação assim, né?
Exatamente. E aí a gente percebe, assim, a gente percebe várias funcionalidades e objetivos desse projeto. Uhum. Um deles é a divulgação. Esses espaços consagrados, eles não ganham na divulgação, uhum, mas ganham ao poder identificar que tem um outro espaço do lado dele que ele nem sabia e que ele pode conversar com aquele espaço e pensar em programação conjunta para poder potencializar a visitação, por exemplo.
Verdade.
Então, a ideia é incitar esse diálogo entre os espaços e para o Belo Horizontino, é uma forma de reconhecer a cidade, né? Uhum. Reconhecer a cidade com outros olhos, perceber espaços que, às vezes, ele passa todos os dias na porta e não sabe que aquele ali é um espaço cultural.
Verdade. Agora, temos tido aqui em Belo Horizonte, ao longo dos últimos anos, festas de rua, né? Uhum. Festas de temática italiana ou portuguesa e várias outras, assim, que acontecem vez ou outra. Esse tipo de evento, que é esporádico, tem como ser contemplado também pela iniciativa de vocês?
Nessa primeira fase do aplicativo, não. A gente está concentrado no mapeamento dos espaços culturais.
Que são fixos,
mas,
né?
Nas próximas fases do aplicativo, em que a gente vai ampliar a pesquisa, aperfeiçoar as ferramentas do aplicativo, a nossa ideia é trazer a programação cultural para dentro dele também.
Tá. Entendi. E como é que já está disponível para as pessoas que quiserem baixar? Quais são os sistemas operacionais contemplados?
Bom, o aplicativo ele estará disponível a partir de hoje à noite. Uhum. E ele vai funcionar tanto para Android quanto para iPhone. Então, nas lojas do Google Play e da Apple Store, o download é gratuito. E também nós temos o site, que é o www.ruabh.com, que também estará disponível a partir de hoje à noite.
Que ótimo. Você teria alguma dica para alguém que tem uma ideia de aplicativo também e que quer entrar nessa? Falou, poxa, que legal, o pessoal conseguiu fazer o Rua, queria fazer o meu também. Como é que é um caminho inicial, assim, para quem tem essa centelha de criatividade?
Olha, eu acho que primeiro é acreditar no projeto, conversar com outras pessoas sobre a sua ideia. É uma forma da gente ver se a nossa ideia não é uma ideia de maluco ou se tem fundamento.
Entendi.
Acreditar no projeto e procurar parceiros. O nosso projeto ele foi viabilizado dessa forma. Assim, nós somos uma empresa articular, uma empresa de gestão cultural e comunicação. Uhum. Então, nós inscrevemos um projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conseguimos viabilizar por meio de um patrocínio. E a partir de então a gente começou a procurar as empresas mais especializadas nisso. Então a gente contou com a MIR, que é um estúdio de design de tecnologias, para desenvolver esse aplicativo. Então eu acho que hoje em dia o mundo ele tem funcionado em rede, né? Uhum. Então quanto mais parceiros a gente puder agregar para o nosso projeto, acho que mais enriquece.
Verdade.
E eu acho que o caminho é esse, assim. É, a gente tem buscado cada vez mais informações pela internet e pela internet do nosso celular. Então, pensar em iniciativas de aplicativo de celular, eu acho que é a tendência para a informação dos próximos tempos.
Com certeza. Laura Guimarães, parabéns demais pela iniciativa, para você e para toda a equipe da Articular, tá? Sucesso!
Ô, Luiz, muito obrigada, agradeço pelo espaço e convido a todo mundo para baixar o aplicativo, é só ir na loja online do seu celular, digitar lá Rua BH e baixar, testar e experimentar uma nova Belo Horizonte. Muito obrigada, boa noite para todos vocês.
Ótima noite para você e até a próxima.
Até, tchau.
Muito bem, essa foi Laura Guimarães, ela é sócia da Articular, dessa empresa que idealizou esse aplicativo Rua BH, o roteiro unificado das artes. Esse aplicativo está sendo disponibilizado hoje à noite nas lojas de aplicativos dos smartphones, no Google Play e na App Store. O aplicativo traz, junto com o site ruabh.com.br, o mapeamento dos principais espaços culturais de Belo Horizonte, como museus, bibliotecas, cinemas e outros, de todas as regiões da capital. São cerca de 150 espaços mapeados. O aplicativo está disponível para download gratuito. Se você quiser mais informações, acesse aí a página do Rua no Facebook, facebook.com/ruabh.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.